28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 2 de outubro de 2018.
Convido a todos para ficarem de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Eleandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Confirmo, senhor presidente. Todos os vereadores estão presentes. Depois da entrada do novo vereador.
Sob a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura do ofício convocando o suplente de vereador, senhor Sebastião Francisco de Souza.
Ofício número 104 de 2018, assunto convocação, a serviço e presidência, Jaci, 1 de outubro de 2018. Ilustríssimo senhor Sebastião Francisco de Souza e Jaci, Minas Gerais. O vereador Eliandro Rodrigues de Souza, no exercício das funções de presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, em virtude do licenciamento temporário do vereador Arnaldo de Abreu Campos, convoca o primeiro suplente ao mandato de vereador pela coligação PMDB, PSL e DEM, senhor Sebastião Francisco de Souza, para assumir o cargo de vereador nesta casa, enquanto perdurar a licença. Em cumprimento ao que determina o artigo 33, parágrafo 2º e artigo 26, parágrafo 2º, todos da Lei Orgânica Municipal, o comparecimento de Vossa Excelência à sede da Câmara para prestar seu juramento e posse deverá ocorrer no prazo improrrogável de 15 dias, munido do diploma expedido pelo cartório da Justiça Eleitoral da Comarca de Lavras e bem como declaração de bens registrada no cartório de registro de títulos, documentos e protestos. Informamos que a próxima reunião ordinária desta Câmara será levada a efeito dia 2 de outubro de 2018, terça-feira, às 19 horas. Aproveitando a oportunidade, desejo, juntamente aos demais membros, votos de boas-vindas. Cordialmente, Leandro Rodrigues de Souza, vice-presidente do exercício da presidência.
Convido o senhor Sebastião Francisco de Souza para apresentar seu diploma e declaração de bens. Senhor orador, concorda, né?
Sim.
Sim, presidente.
Sim, presidente.
Sim, presidente.
Sim, presidente.
Sim, presidente.
Peço ao senhor Sebastião Francisco de Souza que faça o juramento.
Prometo a cumprir adigamente o mandado a mim, confiando a guardar a Constituição e as leis trabalhadas pelo agradecimento deste município.
Declaro empossado no cargo de vereador município de Jaci, enquanto perdurar a licença do vereador Arnaldo de Abreu Campos. O vereador Sebastião Francisco de Souza convido a assinar o livro de presença e ocupar sua cadeira. Gostaria de convidar o vereador Sebastião que fizesse parte dessa mesa, Sebastião.
Vou atender Sebastião. Qual Sebastião?
Sebastião Leonardo.
Obrigado.
Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Hoje nós não temos comunicados nem ofícios que foram enviados à Câmara. Nós temos as proposições dos senhores vereadores, começando com as indicações. Indicação número 127, subscrito pelo vereador vice-presidente do exercício da presidência, Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias para regularizar o abastecimento de água no Jardim Planalto, vez que moradores estão reclamando das constantes interrupções no fornecimento de água naquele bairro. Por oportuno, solicita envio de informações sobre quais providências a administração adotará para solucionar esta pendência. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da mesma, subscrevo-me. Então, o vereador presidente em exercício, Leandro, fazendo essa indicação. A número 128, também do vereador vice-presidente em exercício da presidência, DJ Leandro, Eliandro Rodrigues de Souza. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para tapar os buracos existentes em diversas ruas da cidade, vez que os mesmos atrapalham o fluxo normal e danificam veículos e podem até mesmo causar acidentes. Por oportuno, solicito envio de informações sobre quais providências a administração tomará para solucionar essa pendência e se existe um cronograma contendo a data de execução dos serviços. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da mesma, subscrevo-me. Assinatura do DJ Leandro, vereador vice-presidente do exercício da presidência, que também apresenta a indicação número 129 de 2018. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente à Escola Estadual Maurício Záquia, parabenizando o professor de Educação Física Alfredo e a funcionária Elizabeth pelo ato heróico onde expuseram as próprias integridades físicas quando prestaram socorro à jovem esfaqueada na rua da referida escola no dia 1º de outubro do corrente. Esta homenagem se estende também a todos que, de uma forma ou de outra, prestaram socorro à vítima. O vereador salienta que a agressão não ocorreu dentro das dependências da escola, mas sim na rua, onde os funcionários não têm como fazer a segurança dos alunos, sendo essa responsabilidade, esta de responsabilidade da segurança pública, que no momento da agressão não se encontrava no local. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da mesma, subscreve. 2 de outubro de 2018, Eliandro Rodrigues de Souza. Indicação número 130 de 2018, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Requer, nos termos do artigo 113 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que este determine a construção de uma parede com tijolos vazados na quadra poliesportiva do bairro da Serra, na divisa com a casa da senhora Fernanda, que lhe reclamou que está sendo prejudicada pelo barulho dos usuários da referida quadra quando das práticas esportivas. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento. 2 de outubro de 2018, Sebastião Leonardo de Mesquita, vereador. Indicação número 131 de 2018, do vereador vice-presidente no exercício da presidência, Eliandro Rodrigues de Souza. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos banheiros das salas do prédio da UNH de nosso município, onde pacientes são internados para observação, sejam instalados lavatórios e chuveiros, vez que nesses locais os pacientes e acompanhantes não têm como lavar e higienizar as mãos, ficando expostos a se contaminarem ou contaminarem outras pessoas. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da mesma, subscreve. O requerimento número 73 de 2018, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre o real motivo pelo qual a administração ainda não repassou o valor de R$30 mil para a Caixa Escolar da Escola Estadual Maurício Záquia, conforme autorizado por esta Câmara através da Lei nº 1.326, de 15 de agosto de 2018. Por oportuno, solicita que seja efetuado o repasse no mais breve espaço de tempo possível, como meio de custear os investimentos e atividades da referida escola, objeto da predita lei. São termos em que pede, espera um voto de referimento, 2 de outubro de 2018, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Requerimento número 74, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, excelentíssimo senhor Antônio Maria Fonseca, requisitando informações sobre como se explica a liberação de construções de casas, bem como abertura de ruas e instalação de energia elétrica num loteamento existente na margem esquerda da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, sentido Jaci à Serra, tendo em vista informações prestadas através do ofício número 323-2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no item 4, dando conta que na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano não foi encontrada documentação deste loteamento. Tendo em vista ainda que o senhor secretário informou que está somente fiscalizando a partir de denúncias, conforme o ofício número 333-2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, requer que seja averiguada a regularidade do referido loteamento nos termos da legislação em vigor. Por fim, o vereador informa que necessita dessas informações para liberar a votação do projeto de lei complementar número 1/2018, nos termos do artigo 65, parágrafo 2º do regimento interno desta Câmara, visto que a questão desse loteamento ainda não foi devidamente esclarecida. Requerimento número 75, subscrito pelo vereador vice-presidente no exercício da presidência, Leandro Rodrigues de Souza e DJ Leandro. Requer, submete ao plenário o presente requerimento para envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando informações sobre o real motivo pelo qual, até a presente data, a prefeitura não repassou o valor de R$30 mil para a Caixa Escolar da Escola Estadual Maurício Záquia, conforme autorizado por esta Câmara através da Lei 1.326, de 15 de agosto de 2018. Solicita ainda que seja efetuado o predito repasse no mais breve espaço de tempo possível, salientando que esse recurso em muito ajudará o educandário, propiciando até mesmo investimentos para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da escola. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação do mesmo, subscreve. Requerimento número 76, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para a titular do cargo de Controlador-Geral da Prefeitura, Ilustríssima Senhora Daniele Aparecida Carvalho Santiago, requisitando o índice de pessoal por mês e acumulado no período de janeiro a setembro de 2018. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 2 de outubro de 2018, Luiz Rogério Vilas Boas, vereador. Em relação aos projetos, projeto de lei ordinária, número 5 de 2018, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde, CMS de Jaci, e revoga a lei 573 de 93, está com as comissões permanentes. O número 6 de 2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, e da outras providências, também nas comissões permanentes. O número 7 de 2018 estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro 2019 e da outras providências. Esse projeto aqui, ele dependerá de audiências para sua análise. E projeto de lei complementar número 1/2018 altera o inciso 7º do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci, com a emenda do vereador Luiz Rogério, aguardo a documentação requerida, vereador Gabriel. Então, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e ouvintes da rádio, são essas as proposições e os projetos em tramitação nesta Câmara.
Convido o doutor Ricardo Jesus da Fonseca, que foi convocado pelo vereador Márcio, a esclarecer valores de transição sobre os valores.
Bem, boa noite, senhores vereadores. Eu cumprimento a pessoa do senhor presidente exercício, DJ Leandro, e boa noite, cidadãos de Jaci, que eu cumprimento na presença de todos os que estão aqui nesse momento. Estou comparecendo aqui hoje para prestar explicações acerca do requerimento número 71 de 2018, que pede informações acerca do período de transição e de como estava a situação financeira da prefeitura nesse período. Embora eu não tenha feito parte da comissão de transição, inicialmente eu assumi como secretário de finanças. Então eu tenho conhecimento para poder falar de como as contas estavam da passagem de 2016 para 2017. Estou à disposição para esclarecê-los. Eu gostaria de entregar para vocês aqui uns relatórios para que vocês possam acompanhar e, caso tenha alguma dúvida, perguntar.
Boa noite, doutor. Boa noite. É o seguinte, a gente convidou o senhor aqui, até que viesse aqui, pelo fato que nessa casa vem pregando aí, a gente escutou que não passa o mandato, ficamos sem. O mandato passou sem dinheiro, nada, zero. E hoje eu tenho um termo aqui, até o senador Sebastião, me passou, onde consta aqui, ele me passou, que no final, R$ 2.857.941.056 especificamente. Eu queria saber do senhor qual a real, o que é verdade aqui, o que é mentira, o que não existe, o que existiu. Realmente não tinha dinheiro, como foi dito no início do mandato, o caixa estava zerado, ou realmente tinha saldo no caixa quando vocês assumiram na época da prefeitura?
Ótimo. Respondendo a sua pergunta, senhor vereador, Eu trouxe aqui alguns relatórios que foram extraídos do sistema contábil da Prefeitura. Esse primeiro relatório, ele demonstra a situação de todas as contas da Prefeitura, demonstrando qual é a conta e os saldos que estavam no dia 31 de dezembro de 2016 e que foram transportados para 1º de janeiro de 2017. Ele está meio... Ele é um pouco confuso de entender, então, para isso, eu fiz um resumo que fica mais simples. E isto, no final. Que se trata do mesmo relatório, só que separando isso aí por tipo de verba, se ela é vinculada, se é convênio ou se é de recurso ordinário, né, para livre utilização, bem como a secretaria que está vinculada. Mas eu acho que o que mais responde à pergunta de vocês seria a última folha, que é realmente um resumo geral de toda a situação. Se vocês verificarem aí, em 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura tinha em depósito, nas contas bancárias, um valor de R$ 3.281.426,65, sendo que de livre uso seriam R$ 708.840,51, ou seja, essas são as contas não vinculadas, as contas... Oi?
O saldo real que estaria lá na conta, R$ 708.840.
Isso, na verdade, essas aqui são os recursos não vinculados, ou seja, aqueles recursos que a Prefeitura pode empregar em qualquer tipo de atividade. E as vinculadas, que são as contas que há alguma restrição de uso ou que são específicas para usos específicos, como convênios, construções e outras coisas, que somavam o valor de R$ 2.484.930,21. E havia ainda uma conta que, por erro de sistema, estava colocada dentro da administração, que é essa de 87.65593, que é uma conta da Câmara.
Um repasse da Câmara, doutor?
Não, não, isso aqui é uma conta da Câmara mesmo, porque o sistema contábil, ele junta tanto a administração, o executivo, quanto o legislativo.
Ah, isso não foi o repasse do acúmulo anual da Câmara?
Não. Isso aqui é um erro do sistema que fez com que essa conta, que seria da Câmara, não da Prefeitura, aparecesse no relatório da Prefeitura.
Entendi.
Então, a situação real era essa aqui, ou seja... Nas contas da Prefeitura, havia esse saldo total, dividido entre esses valores, cerca de 708 mil livres para a administração utilizar e 2 milhões 484 vinculados.
Esses 2 milhões seria o que poderia ser gasto em salários?
Não.
Funções?
Se me permite, esses são os vinculados em cada secretaria. Né? O que é de saúde pode ser gasto só na saúde, o que é da educação só na educação.
Então engloba aí cada secretaria.
Isso. Aí, nessa parte superior aí desse
relatório,
ele está distribuído aqui, ó, a administração. Ela estava vinculada 738 e livre movimentação 700 mil. Educação, vinculado 716, livre movimentação 2 mil. Saúde, 666 vinculado, 6 mil livre movimentação. Assistência social, ela só tem vinculado, ela não tem livre movimentação. E essa conta da Câmara que estava
bem parada da Câmara.
Então, essa aqui era a situação financeira da Prefeitura nessa data, ou seja, a situação das contas no banco. Entretanto, para responder essa pergunta com maior propriedade, nós temos que chegar a alguns conceitos, que seriam os restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, que são conceitos contábeis. Eu trouxe aqui para vocês... Está aí também numa das folhas, o relatório de restos a pagar, que seria os restos a pagar que estavam na Prefeitura no dia 31 de dezembro de 2016. Sim? O nome do relatório está aqui, restos a pagar por fonte, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de 12.
Terceira folha, virado.
Perdão, eu não numerei as folhas, fica meio complicado de encontrar. Bem, esse relatório de restos a pagar, ele demonstra as obrigações que a Prefeitura já tinha efetivamente contraído e que tinha obrigação de efetivamente pagar. Toda vez que você termina um exercício, você faz inscrição das obrigações que não foram pagas ou que ainda não foram liquidadas, mas já foram empenhadas, em restos a pagar, que pode ser processado e não processado. O processado é aquele que já tem nota fiscal e já está liquidado, ou seja, ele está faltando o pagamento, que é uma das fases da despesa, que é o empenho, liquidação e pagamento. Nesse caso, o fornecedor ou prestador já fez o serviço, já entregou o produto, está apenas aguardando o recebimento. E tem também o resto a pagar não processado, que é aquele que a prefeitura empenhou, ou seja, ela disse que precisa da obrigação, mas o fornecedor ainda não apresentou a nota fiscal ou ainda não prestou o serviço, então ele ainda não foi liquidado. Por padrão, quando você encerra o exercício, os restos a pagar não liquidados, eles podem ser transferidos, eles podem ser cancelados e depois reempenhados no próximo ano, no próximo exercício. Já os restos a pagar processados, esses obrigatoriamente passam para o próximo exercício com a rubrica de restos a pagar e eles têm que ter o laço financeiro, ou seja, eles têm que ter o dinheiro em conta para que seja coberto. Pela lógica e até por princípio administrativo de economicidade e de produtividade, não se recomenda que se deixe restos a pagar tendo dinheiro em conta, pois seria um retrabalho você ter que passar para o próximo exercício uma despesa que você já tinha como cobrir no exercício anterior. Nesse caso aqui, o relatório de restos a pagar que foi apresentado para a atual administração foi esse aqui, que demonstrava que em 31 de dezembro, a prefeitura tinha como restos a pagar um valor de R$12.047,83. Entretanto, aqui também me parece que há um equívoco nele, pois ele também demonstra uma despesa aqui que era referente à Câmara, que é um valor de R$10.896,83, que em tese também não deveria estar aqui. Pois se fossem repasses da Prefeitura para a Câmara, eles já deveriam ter sido feitos e não estariam aqui. Então, me parece que isso aqui também é um erro. Mas, de qualquer forma, o relatório que foi passado para a Prefeitura foi praticamente zerado. Ou seja, a administração anterior pagou todos os empenhos processados, todos os empenhos que tinham já a liquidação e estavam aguardando o pagamento, utilizou todo o recurso que tinha na prefeitura e ainda sobraram esses saldos. Só que aí entra uma outra figura, que é a despesa de exercícios anteriores. Quando você faz isso, para o próximo exercício, obviamente, pelo princípio da continuidade, a administração continua tendo que pagar todas as obrigações que ela tinha anteriormente. Então, por exemplo, conta de energia, que são contas que vencem todo mês e que a administração está sempre usando. Em tese, elas seriam um resto a pagar, porque elas estão vindo de um exercício anterior. Outros tipos de serviço continuado, como, iluminação pública, internet, telefone. Então, assim, há diversos tipos de despesas que elas passam de um exercício para outro. E nesse relatório de resto a pagar, em tese, elas deveriam aparecer, mas...
É porque até mesmo tem contas que vence depois da transição, né?
Exato, exato.
Na verdade, Ricardo, eu tenho um pouco aqui, Márcio. Esclarecimento rápido, mais simples, é o seguinte. Que se falaram muito que a administração passada deixou muitas dívidas para a prefeitura para o Fabiano pegar, o atual prefeito. E no relatório que se encontra nessa Câmara, na mão do Zé Adolfo, consta que não foi bem essa história. Então, esse esclarecimento seria mais puxado para isso. Sim. A administração passada deixou alguma coisa em caixa para a administração atual ou não? É mais seria isso.
Resumindo, entendi como o Luiz Roberto dizia,
que ficou mil pouquinho livre na fonte
É aqui onde a gente entra nessa área aqui, tá? Você tem na educação aqui, 700, ficou 718 mil.
Não, isso aí é livre, né?
716 mil vinculadas a
2 mil.
Esse é livre de movimento. Então, a gente queria saber o que ficou de dívida e o que ficou de dinheiro. Para saber se a administração deixou a dívida maior ou ela deixou dinheiro sobrando. Essa é o posicionamento que veio.
Para responder isso, é exatamente esse conceito que eu estava abordando agora, que são as despesas de exercícios anteriores. A administração deixou dinheiro em caixa, mas as despesas não estavam lançadas. Ou seja, as despesas tiveram que vir.
Entendi, mas, cobrindo. Mas na virada, depois da transição, que ficou o dinheiro em caixa e também ficou as contas a pagar, claro. O dinheiro que ficou em caixa foi o suficiente para quitar essas dívidas? Essas a pagar?
Inicialmente sim.
Sim, né?
O valor delas era.
Então, digamos assim, deixou contas a pagar, mas deixou-se dinheiro suficiente para quitar essas contas.
Até mesmo que a lei ela prevê isso, né? Ela fala que você pode se deixar empenhado em contas a pagar com dinheiro em caixa.
Com dinheiro em caixa. Exatamente.
Então quer dizer que a administração passada não deixou dívida.
Ela não deixou dívidas sem dinheiro a pagar.
Não deixou.
Ou seja, ela deixou contas a pagar, mas deixou dinheiro em caixa.
Isso. Esse relatório demonstra isso. Entretanto, como eu acabei de começar a dizer, há essa questão das despesas de exercícios anteriores. Porque assim que eu assumi como secretário de finanças, muitos fornecedores começaram a nos ligar querendo saber quando que eles poderiam apresentar as notas fiscais que a administração anterior havia pedido para não entregar no final do exercício. Porque aí o que acontece? Se essas notas entrassem, como a administração não tinha uma certeza de que elas poderiam ser pagas, eles optaram por solicitar aos fornecedores que não entregassem as notas. Assim eles puderam cancelar os empenhos não liquidados no final do ano e passaram com um resto a pagar praticamente zerado. Exato. Aí, isso, porque os empenhados já não tinham como mesmo, eles já virariam automaticamente resto a pagar, não teria como fugir. E nesse montante...
Porque até muito ainda estava nesse processo, né, de empenho, de contabilidade, isso é para liberar o pagamento, ou seja, isso ultrapassa a transição do mandato.
Com certeza. Sempre há essa situação, porque quando você está terminando o exercício, por mais que você deixe de prestar algum tipo de serviço, como a maioria dos serviços é contínuo, isso é constante. Então, todo mês chegam nossos fiscais para poderem ser pagos.
Doutor Márcio, eu acho que esclareceu bem, né?
Eu só
posso falar de a dúvida era essa, se tinha deixado as
Ficou contas a pagar, mas não, ficou dinheiro em caixa. Há possibilidade, eu sei que você não veio com essa informação, mas há possibilidade para você encaminhar para a gente, se necessário, a gente faz até um ofício aqui, com um levantamento do que tinha a pagar em cada secretaria e o que tinha de dinheiro em caixa?
Então, o que acontece é isso. Se for analisar os relatórios, não tinha, porque era dessa forma aí. Eu até tentei iniciar um levantamento para tentar apurar essas despesas, mas é uma coisa assim bem complicada.
Porque é muita coisa também.
É muita coisa
e veio coisas entrando depois.
Isso, e depois, como janeiro é um mês que você está reabrindo o sistema, você está mexendo novamente importantes dados, ele é um mês que atrasa um pouco os processos da prefeitura.
Sim.
E alguns pagamentos eles acabam ficando acumulados para fevereiro. E aí isso distorce um pouco essas informações, porque pode estar sendo pago coisas de janeiro, dezembro, tudo isso.
Perfeito. Agora, mas o que deixou bem claro foi isso. Ficou em cada secretaria contas a pagar do exercício anterior, mas ficou dinheiro suficiente para quitá-las. Ou seja, dívida o exercício anterior não deixou para eles.
A princípio, não.
Não.
O que acontece é que nós depois tivemos que fazer alguns processos de reconhecimento de dívidas de exercício anterior, que são despesas que efetivamente foram contratadas antes, mas que por algum motivo não foram empenhadas. E esses valores chegaram até a ter alguns valores expressivos, mas eu acredito que pelo montante que sobrou aqui de dinheiro de livre movimentação, não deve ter extrapolado isso aqui, não.
Extrapolou, não.
Eu imagino, não posso garantir, porque realmente é um processo. Tanto que nessa semana nós recebemos teve um fornecedor que entrou com um processo contra a prefeitura, cobrando uma dívida de 2012, se eu não me engano. 2012 ou 2013, uma coisa assim. Então, há alguns processos nesse período, né, que ocorreram dessa forma. O fornecedor não recebeu, a administração não pôde pagar porque não tinha o devido procedimento e agora a gente está recebendo essas cobranças. Então, assim, não, ao mesmo ponto que não há como afirmar que houve dívida, também não há como afirmar que faltou dinheiro. Porque essa é uma situação que hoje ainda não está 100% fechada.
Doutor Ricardo,
Vereador Márcio, mais uma vez, eu agradeço por ter vindo aqui e para acabar de finalizar, estou falando com o vereador Evandro, o Cipriano. Resumindo, não ficou conta.
Não.
Ou ficou conta e ficou dinheiro para sanar as contas. Esse mandato pegou zero conta. E sobrou algum valor para ser utilizado para a FET. Quer dizer que o mandato passado deixou conta, mas deixou dinheiro para ser.
Sim, isso.
Quer dizer que podemos afirmar que essa administração não levou contas que não foi ficar com dinheiro para pagar ela. É isso?
É, eu estou pagamentos, mas esses pagamentos tinham a disponibilidade financeira.
Então, resumindo, ficou o dinheiro para pagar as contas que ficaram no mandato passado.
Vou analisar a situação como o ponto corte dia 31 de dezembro, não é essa aqui. Entretanto, devido a todo esse procedimento contábil, e de sistema e até mesmo da administração pelo processo de continuidade, havia valores que seriam de responsabilidade anterior, mas ao mesmo tempo também havia o dinheiro em conta.
Não, perfeito.
Só não há como apurar 100% se deu para pagar ou não. Porque, até, como eu disse, até hoje a gente ainda sofre algum tipo de cobrança com relação a isso.
Não, obrigado. Obrigado.
Eu que agradeço.
Portanto, boa noite.
Boa noite.
Vereador Sebastião. É que eu me coloco, até foi muito boa, você informou certinho para a gente aí, mas eu acho que a equipe de transição é para isso, é para receber, né, o final de mandato, existe a equipe de transição para isso. E quando a equipe de transição recebe, é porque está legal, porque se estiver ilegal, eles não iam receber. Então, as pessoas que receberam estavam cientes do que estavam recebendo. Então, as mesmas pessoas que receberam, por exemplo, no qual você falou que não fez parte da equipe de transição, certo? Então, as mesmas pessoas comentam que a prefeitura ficou endividada, por isso que a prefeitura não está fazendo nada. Quer dizer que isso aí, então, comprova que realmente é mentira. É só isso que eu pergunto.
Desculpe, é uma pergunta que eu não consegui entender.
Que eu disse que existe a equipe de transição na época para receber, no final de mandato, as contas da prefeitura.
Correto.
E foi o que aconteceu. Então, a equipe de transição recebeu. Se recebeu, é porque estava legal, não é isso?
Sim.
Porque se não tivesse, eu não ia assinar que estava recebendo. A mesma coisa, eu e você receber uma coisa legal. Então, o que eu disse é o seguinte, a minha pergunta é essa aí. Quer dizer que, então, quando as pessoas comentam, você vê boato aí que você sabe, né? Que a prefeitura ficou endividada, por isso não está fazendo nada. Que não. Quer dizer que isso aí realmente é mentira.
É, se for analisar essa questão financeira do dia 31 de dezembro, com certeza não. A prefeitura tinha dinheiro em caixa e não tinha, nos relatórios contábeis, restos a pagar. Ou seja, em tese, todo esse dinheiro que estava disponível, ele poderia ser utilizado, tanto nas contas vinculadas, quanto nas contas de livre movimentação.
Obrigado.
Doutor, numa das coisas que você disse que foi repassado aqui 10.896 pela Câmara, esse repasse foi irregular?
Não. O que acontece é o seguinte. Isso aí, como eu falei com relação àquela conta que era da Câmara e que estava erroneamente cadastrada na Prefeitura, isso aí deve ter sido também algum tipo de procedimento que na hora de conversão do sistema ele deve ter ficado como vinculado à prefeitura, mas na verdade não é da prefeitura. Em tese, o que a prefeitura estaria devendo aqui seria somente de dois fornecedores que estão indo no final, porque não teria lógica a prefeitura deixar de fazer os repasses para a Câmara.
Algum vereador tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, doutor, é só isso. Eu agradeço por você ter vindo aqui e ter trazido essas explicações, essas dúvidas a nós e a toda a população de Jacinto.
Okay, eu que agradeço e o Executivo se coloca sempre à disposição para atender os pedidos da Câmara dentro das possibilidades. Obrigado.
Também gostaria de consultar o plenário aqui. Se encontra aqui presente Arlete Gregory da Silva, diretora da Escola Estadual Maurício Záquia, onde eu queria fazer um agradecimento aqui. Como já passou do tempo, gostaria de convidar o plenário, se o plenário concorda. Os vereadores, Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Evandro.
Tudo de acordo.
Mas,
sim.
Sebastião. De acordo. Sebastião. Você concorda em a Leite fazer um agradecimento aqui no canal? Rogério?
Pode sim.
Sebastião? Convido Arlete Gregor da Silva à tribuna.
Boa noite a todos. Eu fiz esse pedido, né, para estar fazendo esse agradecimento aqui, porque depois da última sessão que nós participamos, eu não tive a oportunidade, né, de agradecer a essa casa, agradecer à Câmara pelo apoio, né, incondicional que eles têm dado à educação, né, através da aprovação por unanimidade do repasse para a escola Mauro Suzaki, que nada mais é do que uma instituição que atende aos estudantes desde nascer, independentemente de estarem num prédio do Estado ou do município, porque nós somos funcionários do Estado, mas a gente está fazendo um serviço, prestando serviço para a comunidade de Jaci. Tá? Eu gostaria de agradecer muito e hoje ainda, né, agradecer a menção do nome dos nossos professores, dos nossos funcionários, que por meio, né, desse incidente desagradável que aconteceu na rua da escola, né, até esclarecer para os nossos, né, para a comunidade, para todos os digníssimos vereadores, que foi um fato isolado. Uma aluna nossa foi agredida por uma pessoa de fora, tá? Não é um aluno, outro aluno da escola, uma pessoa de fora, e isso aconteceu na rua, mas através da intervenção nossa de dentro da escola, tá? Das pessoas que estavam perto, muito heroicamente nosso professor Alfredo, tá? Ele se colocou em risco para salvar a vida da menina. Graças a Deus, os danos foram os mínimos possíveis. Nós estamos, né, dando todo o apoio à família. E, assim, toda a escola prestou, né, total atenção ao ocorrido, né? Chamamos a polícia, que foi pronta também, que ela fez todo o socorro, ela fez todo o atendimento, né? O agressor já está preso, a pessoa agressora está presa em outra cidade. E nós continuamos as nossas atividades sem nenhum prejuízo, gente, porque precisa ser entendido que nós estamos lutando aqui, essa verba que nós estamos solicitando ao seu prefeito, que, né, nos repasse com maior urgência possível, é para nós melhorarmos as instalações da escola, tá? É para nós melhorarmos a segurança dentro da escola. E fora do prédio, né, nós precisamos da segurança pública mesmo, porque não é de nossa responsabilidade tomar conta, né, das atividades na rua. Então, agradeço muito à Câmara, na pessoa hoje, né, que fez a menção, DJ Leandro e o Evandro, principalmente, que se empenharam em fazer essa cobrança do recurso. Eu espero que o senhor prefeito ele nos faça isso o mais breve possível para que a gente possa melhorar nosso atendimento aos educandos de Jaci. Então, agradeço a todos aqui, né? Muito obrigada, boa noite e boa tarde aos nossos ouvintes.
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, os amigos vereadores, nossos assessores da casa, assessor jurídico, doutor Jader, e os nossos amigos visitantes, Sanil, São Júlio, Piranga, se encontra, professoras, o pessoal do nosso novo vereador que está chegando junto com nós também, trabalhar a favor da nossa população, né? Vai ser muito bom você junto com nós aqui. Que Deus proteja os seus trabalhos, seus serviços aí. Isso vai ser muito bom. Seja bem-vindo, viu? E vocês também, visitantes, seja bem-vindo a essa casa. Essa casa está sempre aberta. Agradecer a professora que praticamente veio aqui. Agradecer também a, em nome da Câmara. Está aqui o meu, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um novo pedido, que eu estou sendo cobrado. Já fiz esse pedido aí na passada, porque o perigo está nas vistas. Olha lá aquela saída da Piranga ali, da prainha. Então, eu tenho reclamação disso. Se puder fazer um quebra-mola daqui para lá e de lá para cá, seria bom, né? Porque ali, eu já falei sobre isso, mas como a gente está sendo cobrado, a gente tem que repetir de novo. Sempre lembrando nosso amigo prefeito para fazer isso aí. E o nosso amigo vice também. Eu não vou dizer que não é amigo, graças a Deus toda a vida foi amigo e vai ser amigo para sempre. Que Deus proteja as nossas amizades. É coisa que a gente nunca pode perdê-la. E sempre cuidar da... pedir também para cuidar da saúde, do esporte, porque nós temos aí muitos rapazinhos aí, bonzinho de bola, e tem um bom procedimento. A gente está vendo aí a turma tudo animado, então não vamos deixar eles perder a esperança, não. Vamos correr juntos, sempre dando um apoio. E o treinador também correr junto aí, que nem já está correndo. Isso aí, a população fica satisfeita. E todos nós aqui, vereadores aqui também, fica satisfeito, né? E também, novo pedido sobre as placas. Não está tendo indicação para motorista nenhum para onde está indo, para onde está saindo. Gente, isso aí está um absurdo. E dá uma ajeitada ali na Praça da Balança, ali, na abertura do trânsito ali. Também eu tenho reclamação dali. Ver o que pode ser feito ali. Conversar com o mestre de obra. Inclusive saiu um excelente mestre da secretária do transporte. Mas também entrou uma excelente pessoa também para corrigir essas partes também, trabalhar a favor da nossa população, que ele é muito prestativo, que continue sempre nessa aí, sempre prestando serviço à nossa comunidade. Igual tem aí essas máquinas, pessoas que às vezes não têm condições de pagar os horários de máquina aí, que arruma essa máquina para trabalhar para eles lá, tem uma hora, duas horas, três horas. Se for possível trabalhar mais, que deixa a máquina trabalhar à vontade lá. Porque isso aí é ajudar a nossa comunidade. Porque muitos podem pagar os horários de máquina, tudo bem, mas tem muitos que não tem condições de pagar.
É, outra coisa, você é uma parte, eu acho que...
Fica à vontade.
Está falando certinho, seu vereador. Acho que nós, na prefeitura, nós temos que ajudar a nossa comunidade. É uma cultura da nossa cidade, a prefeitura, ajudar a nossa população. E nos últimos tempos não vem acontecendo isso. Então eu reforço as suas palavras aí. Obrigado.
Fica à vontade. Então, o meu pedido é isso aí, para que cuide bem dessas partes. Vamos olhar essas partes, essas buraqueiras aí, que está uma coisa tremenda. Inclusive, já estive conversando também com o chefe de transporte, já fui até com ele a algum lugar para mostrar que o serviço lá precisa ser feito. Mostrou muita boa vontade. Já quero agradecer por isso. Porque a gente tem pedido para fazer vários serviços aí. Foi feito. Mas a gente tem que saber agradecer também.
essas partes daqueles postes ali pro lado da, do Francisco São Miguel ali, Fonseca, eu corri atrás aí conversando com o prefeito, graças a Deus está lá iluminado, várias iluminação que eu pedi já está lá, e que faça essa parte aí, que a população morar no lugar escuro, se torna perigo na saída, na chegada, não sabe nem quem é quem está por ali, quem está chegando. Já pedi também para pôr umas filmadoras para saber o que, que se passa na nossa cidade. Se tem uma filmadora em frente ao banco, já é alguma coisa. Mas você pode ver que na rua, que tem um dezembro, não tem. Entendeu? O Cicobi está aqui na rua de Vila Boa, né? Então, e lá do outro lado ainda não vi câmara nenhuma. Onde que já aconteceu vários tipos de coisa aí, mas fazer o quê? Vai saber quem fez aquilo lá. Quem chegou e quem saiu no momento que fez aquela baderna lá, como se diz, já aconteceu aqui. Estou muito chateado também que esse problema aconteceu com a menina. Mas Deus ajudou que não teve problema. Não teve coisa muito grave, né? Deus abençoou no momento ali, que Deus olha por todos nós, basta nós pedir por Ele e ter a fé. Então é isso aí. Eu quero também fazer um pedido para o prefeito, corrigir mais o cantinho do céu, que se torna um bairro hoje com o nome de Novo Horizonte, que necessita da parte do esgoto, correndo água na beira da pista. Então, até a gente que está passando por ali fica meio assim, olhando aquilo, sendo que a turma olha na gente e fala, o vereador passando. Já aconteceu isso comigo. Então, a gente tem que falar e tem que cobrar. Assim que tiver a oportunidade de fazer isso lá, a gente fica agradecido e também o pessoal do bairro também fica lá mais tranquilo. Se é aquele bairro na frente, pode dar algum problema de saúde, né? Então nós estamos aqui para isso. É para pedir pela população. E a gente pedindo pela população, nós pedimos para a gente também. Vamos dizer assim, que a gente é da população. Por isso é que eu falo, gente, a gente está aqui, tem que agradecer a Deus e a população que põe a gente aqui. Então a gente tem que trabalhar a favor da nossa comunidade. Alguns calçamentos precisa ser feito também. Isso é muito bom, fazer uns consertos. Se tiver de acordo para fazer isso aí, muito bom. E até inclusive eu estive lá no Paulinho, lá na Serra, vou enviar um abraço para você, Paulinho. E é toda a sua família. E essa equipe que toma também uma cerveja aí. Inclusive, a gente sempre está junto com eles aí, Cassiano, Lourinho. Então, é muito bom estar junto com esse pessoal. E sempre eu vou passar por aí, para a gente conversar, se divertir um pouco aí. Um abraço lá para o Lolo, que esse povo é tudo gente amiga da gente. A todos vocês aí, pessoal da Ipiranga, pessoal da Serra, vou enviar um forte abraço a todos vocês também. Que Deus proteja todos nós, que a nossa amizade sempre continua. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês que vêm sempre a essa casa, para vocês saberem o que se passa, o que nós discute a favor da população, o que nós temos vontade de fazer pela nossa cidade, pela nossa população. E Deus abençoe a todos nós. Aqui está o meu boa noite a todos. A vocês, ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos. Que Deus proteja a todos.
Vereador Rogério.
Acabou. Ao presidente da Câmara, a nossos
vereadores, cumprimentar aqui os funcionários, a Câmara, nosso assessor, Dr. Jaderson, aos visitantes, uma boa noite aos aqui presentes. Falar poucas palavras hoje, gente, cumprimentar aqui, né, o vereador Sebastião Francisco de Souza, né, seja bem-vindo. O que precisar de nós, nós estamos aí para auxiliar naquilo que nós pudermos, viu? Pode contar com a gente aí. Seja bem-vindo, apesar da situação estar bem ruim na nossa cidade, você vem bem firme para nos ajudar a consertar alguma coisa. Ver se salva alguma coisa dessa cidade. Falar aqui da equipe de transição, onde o doutor Ricardo está aqui agora explicando, onde todo mundo se falava que a prefeitura, né, a administração passada passou muita dívida para essa administração. E foi comprovado agora que é tudo mentira, né? Passou com saldo em caixa. Então, as mentiras sempre vêm à tona, né? E todo mundo fica sabendo a verdade. Nunca fica escondido. Então está aí, na rádio, né? Para todo mundo ouvir, que deixou dinheiro em caixa, né? 700 mil reais disponível pra, na fonte 100 para gastar com aquilo que ele quisesse gastar, e mais de 2 milhões em convênio. Então está aí, esclarecido pelo procurador aqui da prefeitura, que esteve aqui presente agora há pouco.
Luiz Rogério, dá um minutinho sua palavra. Aí, Luiz Rogério, a gente fica em dúvida. Dinheiro em caixa tem, né? E as obras tudo parado. Isso que a gente fica em dúvida. Quando vai tomar providência de fazer alguma coisa que já se vai ficar parado por enquanto?
Gente, então essa questão aí da equipe de transição foi aqui falado, né, nessa Câmara. Quero aqui reforçar mais uma vez o pedido da diretora, né, Arlete, onde esteve aqui agora no plenário, falando com relação à verba que a Câmara Municipal devolveu para estar enviando para a escola. O dinheiro é da Câmara Municipal, que devolveu, combinado com o prefeito, para enviar o dinheiro para a Escola Municipal Estadual Maurício Záquia. Ela não é municipal, mas ela está dentro de Jaci, a responsabilidade é nossa, nós estamos aqui. A responsabilidade é do município de arcar com qualquer coisa que precisar. Nossos filhos estudam ali, eu estudei ali, então a escola está dentro de Jaci, então a prefeitura é obrigada a ajudar. E o dinheiro era da Câmara, foi devolvida com destino de aplicar na escola e até hoje não teve coragem de mandar o dinheiro para lá. Tá? Então é isso que vocês estão vendo. Cada dia, pior. Infelizmente, a gente não tem nada aqui de bom para falar. Sem falar no transtorno, né, dos funcionários, nessa questão de abaixar salário, nessa questão de perseguição de funcionário. Então isso fica aí as questões que o povo fica chateado com essa administração. E nós aqui, vereadores. Aí essa rede de esgoto lá do Novo Horizonte, já estava aqui na pauta mesmo que está falando, o vereador Cipriano falou, essa questão do Novo Horizonte, essa rede de esgoto vai estar prontinha. Era só fazer as ligações dos canos, já tem as bombas compradas, são duas bombas, reunimos com o funcionário da feitura, ia fazer. Não, inventou fazer uma rua lá, perto do Ribeirão, jogou tudo para dentro do Ribeirão, o meio ambiente veio e parou, tá aí, ó. Não resolveu o problema do esgoto até hoje, resolveu? Não resolveu. Então, estava prontinho, ligação, era só bombear esgoto, estava resolvido, não. Foi lá inventar, acabou com o Ribeirão lá, o meio ambiente veio e parou, ainda penalizou o município. Onde o município tem que gastar mais ainda do que aquilo que tinha conquistado. Então, essa aí é o espelho da administração, São Francisco, você está chegando agora, é o que está acontecendo na nossa cidade. Então a gente fica com essa questão aí, gente, bastante chateado com essas coisas ocorridas aí na nossa cidade. Né? E para isso, o presidente, é só isso, esqueci aqui de cumprimentar o ex-vereador, né? Sr. Júlio Piranga, prazer para nós aí, já esteve aqui na frente também dessa Câmara. E seja bem-vindo, né? A casa está sempre aberta aí. E obrigado, Sr. Presidente, e aí uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Márcio,
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes aqui na casa. Boa tarde, ouvintes da rádio. Ô, presidente, hoje eu queria começar também fazendo um questionamento lá, ver se alguém lá da prefeitura responsável poderia estar mandando para a gente sobre a creche, que recentemente, o mês passado, né, já tem uns dias já, foi feita uma vistoria com um perito. E esse perito já deve ter dado um parecer. Né? Eu creio que poderia estar passando para a gente qual a real situação e o que eles já tomaram providência, até porque esse perito seria para esse fim. Eu não tive contato com o Fabiano, prefeito, até não consegui perguntar para ele. Então, de repente, pode estar mandando alguma coisa para a gente esclarecer a população o que o perito passou referente àquela construção. Porque esse ano praticamente já não vai usar mesmo, mas nesse próximo ano a gente já começa. Então, parece que o perito teve lá no mês passado. É, outra situação que a gente também já comentou aqui é o Novo Horizonte, Cantinho do Céu, e Vila Industrial, Rede Esgoto. E também é um outro que a gente queria deixar aqui uma pergunta, talvez não sei se seria o Fabiano, mas deve ser o Toninho, né, o secretário, Antônio, para que pudesse na próxima reunião estar aqui, dar um parecer, entendeu? Da real situação daquele bairro, até porque a gente estava fazendo a Rede Esgoto nova, ia mudar todo o sistema lá, como que ficou, como está, né? Fui questionado, pois não.
Perfeitamente, Erasmo. Então vamos convocar ele para a próxima reunião.
Pode, por mim também, pode convocar do meu lado também.
Então, ótimo.
Vamos fazer a convocação.
Ele fica esclarece. E para deixar todo o passo saber o que aconteceu na região lá do Novo Horizonte e Industrial. Estão ainda sofrendo, igual. E eu sei que a resgoto é um problema, que não é da administração, não foi da outra, e vem se complicando. Aquela parte de baixo ali, da Praça Bandeira ali, região ali do posto de gasolina, saindo perto da Serra, o mau cheiro que tem ali é um absurdo. Infelizmente, não sei onde está o erro, tenho um erro, não estou culpando ninguém, mas a situação lá é complicada. Então, a gente tem que olhar com carinho, nós, vereadores, junto com a administração, o que puder fazer para resolver, porque quem está lá perto não é fácil. Então, eu volto a falar desse esgoto, porque é uma situação generalizada já assim. Mas todo lado está se clamando, tem esgoto entupido, tem esgoto... Então, está ficando complicado. E, principalmente, essas de vocês lá, ou se você mora lá, que não tem nada. Não tem se passa, tem água, está na rua. O pessoal faz fósforo. E uma coisa que fósforo hoje não pode existir mais. É crime. Fósforo, depende da fósforo de fósforo. Então, o plástico é carente, tem gente que não consegue fazer uma foto séptica lá. Está ficando complicado. Então, professor Toninho.
Sim, vereador. Então, vamos complementar não só a rede esgoto do bairro Novo Horizonte e Cantinho do Céu, as demais que vem dando problema. E complementando aí, qual obra foi realizada pelo secretário até hoje, no momento, né, do seu exercício?
Pois não. Isso aí ele queria ver. Referente a Tava Buraco também, queria ver a situação que está, porque o que me passaram é que o governo estadual não repassou e está atrasado com o município. Isso não é só em Jaci, são várias municidades de Jaci, de Minas, que estão com problema. É bom a gente saber o valor que está atrasado e que forma que eles vão fazer. Uma que estou vendo indicação de alguns deputados que ia vir asfalto, também não sei se concluiu. Igual a última, recentemente teve uma reunião aqui, onde o deputado ia doar ambulância, também ia ser a licitação, não apareceu a licitação. Será que o dinheiro não veio mais? Porque estava preparado, inclusive já estava fazendo a licitação. É umas perguntas que a gente tem que fazer aqui, porque foi falado aqui e parou. Né? Falaram que o valor que estava para vir, das indicações dos deputados, e aí domingo que vem tem uma eleição. Será que onde foi o problema? Foi um sonho? Né? Então, é uma realidade que já deveria... Apesar que vai ser tarde, mas queria saber o que aconteceu com a realidade desses repasses. Também quero parabenizar os profissionais de educação lá no colégio estadual, o corrido que foi essa semana, né? Ontem. É uma situação lastimável, mas graças a Deus, Deus abençoou que eles puderam evitar o pior. Só a gente vê o valor do profissional de educação, professor, nessa hora. Às vezes acho que é só olhar da aula, ir embora para casa, eles continuam atentos na rua, cuidando dos alunos. Isso aí a gente tem um grande peso. tanto o pessoal da educação da estadual como a municipal, que às vezes já passou por, não dessa situação, mas próxima. Porque criança, quem trabalha com criança, tem que ser respeitado. Não é fácil. Porque cuidar de um anjinho lá, um ser humano lá, e o adolescente. Né? E eu fico imaginando a situação que passa. Então, parabenizar eles, que Deus abençoe aí, a menina que teve um problema também, que venha, já está voltada na sala de aula, se voltou, e pessoa que fez, praticou isso, que Deus abençoe, que de repente ela possa acalmar e não acontece isso mais.
Vereador, permite, só complementando sua fala aí, e lembramos que antigamente não tinha um comissário menor aqui que ficava ali no colégio de frente aí. Hoje a responsabilidade não é da escola ali fora na rua, não, sim da segurança pública, que hoje não se encontra. A gente não tem uma segurança para os alunos que saem do colégio ali. E antigamente a gente tinha, né? Agora não sei por que não tem mais. Né?
Eu falo isso que realmente tem razão. Tanto para a estadual como a municipal. E tanto aqui na Jaci, na Serra, é um risco a gente, infelizmente, no nosso país, como está aí, acontecendo cada coisa absurda, a gente fica preocupado. Mas queria mesmo assim parabenizar ele, Deus abençoe. E é só isso que faz a gente ver a diferença nos colégios nossos. Também quero cumprimentar nosso companheiro agora aqui, o senhor Sebastião, mas vai conhecido como Chicão do Bar, né? Seja bem-vindo. Estamos juntos aí. Vamos tentar dar o melhor no nosso município. E, por último, quero agradecer ao senhor Ricardo, que esclareceu bem aqui a real situação que aconteceu no nosso município. Aquele desgaste que estava, um falou que tinha conta, outro falou que não tinha dinheiro, e hoje ficou bem claro, partindo do senhor Ricardo, doutor Ricardo, que o município passou com dinheiro e contas. Resumindo, se juntando os dois, ficou sem nada, zerado. Sem conta e com dinheiro, foi a conta sanar o que tinha que pagar. Por hoje seria só isso, presidente. A todos os vereadores, obrigado. A vocês, boa noite, com presente. E a boa tarde aos da rádio.
Vereador Gabriel.
Boa noite a todos os visitantes. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Senhor presidente, vou continuar falando sobre esse plano diretor. Enquanto não vir a documentação daquele lado esquerdo da serra, vai ficar essa briga aí. Porque se eu abro o loteamento, eu tenho que reservar minha parte. Por que que uns se engrandecem e não deixam a parte pela prefeitura? Se o direito é para mim, é para todos.
Vereador Gabriel, permite, Márcio. Poderia aproveitar a oportunidade, que já que o nosso presidente vai fazer um ofício com o secretário de obra, o Toninho, na próxima reunião, para estar esclarecendo essa dúvida nossa, né? Exatamente. Isso que você está comentando, esse loteamento.
Fica rodando aí. Os loteamentos estão com problema. Porque certas pessoas têm privilégio bom e os outros não. O direito tem que ser para todos. Senhor presidente, esses ocorridos que estão acontecendo aí, cadê o pedido que eu fiz para fazer do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar só tem um carro aqui, ele pode fazer umas voltas em rodas de escola, por quê? Carro tem, só para os bonitão andar. Enquanto o Conselho Tutelar fica andando aí de bicicleta, andando de pé aí em casa, viu? Tem tanto carro, você pode reservar um carro para o Conselho Tutelar. E, senhor presidente, também agradecer a presença do vereador, o Chicão do Bar, que eu conheço aqui, que nós estamos todos unidos aqui, e toda a família dele está presente na Câmara aqui hoje. E agradecer também a visita do nosso vereador, lá, que está presente hoje. Senhor presidente, Cantinho do Céu. Isso aí está virando uma novela. Deu de quando começou aqui? Quando que esse prefeito vai tomar a providência? Porque as casas lá, não tem como furar a força mais não, porque está proibido. Isso é uma pouca vergonha mesmo, não adianta não. Ah, por hoje também é só, eu vou encerrar.
Vereador Sebastião Puri.
Porque o outro Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, senhor jurídico, funcionários dessa casa, todos os visitantes, boa noite a todos vocês, aqui no qual me cumprimento, família do vereador Sebastião Francisco Rodrigues, a presença do ex-vereador e presidente do MDB, senhor Júlio Piranga, seja bem-vindo a essa casa, a nossa diretora, que vai nos cumprimento e agradeço pela presença. Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de estar falando sobre a transição. Gente, hoje ficou declarado que realmente a administração passada não deixou dívida nenhuma para essa administração atual. Pelo contrário, deixou dinheiro em caixa. Por isso que quando eu digo nas minhas palavras, não adianta falar mentira, porque mentira tem a perna curta. Vamos usar a verdade. Não vamos tentar tatear nossa população. Isso eu acho que não é o perfil daquela pessoa que é o bem do seu município. Também aqui eu gostaria de estar falando sobre o esporte, no qual o cidadão nos procurou agora aí, dizendo que a escolinha não está atendendo os nossos jovens aqui do município. Não sou contra outros jovens de outro município também fazer parte na escolinha, mas que dá prioridade para os nossos meninos daqui de Jaci. Nós precisamos disso. É de apoio, mas que apoia primeiro os nossos meninos aqui do nosso município. Também eu gostaria aqui de estar comentando, no qual a secretária da Educação Estadual está aqui presente, quando nós passamos esses 30 mil que era para a escola Maurício Zaca, eu achei que já tinha até gastado dinheiro, mas ainda não chegou. Isso é uma coisa envergonhosa. É uma coisa envergonhosa. Se a Câmara repassou o dinheiro para lá, já era para ter passado o dinheiro lá para a escola. Para que esconder esse dinheiro? Para que guardar esse dinheiro? Será que está seguindo o caminho desse governo do Estado de Minas Gerais? Está se espelhando nisso? Não. Nós devemos primeiro administrar o nosso município. Isso é uma falta de respeito. Nós votamos aqui, pediu regime de urgência e repassou o recurso lá para a Escola Maurício Zaca. Mas ficou simplesmente na conversa, viu, diretora? Se você não continuar cobrando, esses 30 mil não vai chegar lá nunca. Certo? Que isso aí é uma falta de respeito. Também, olha, estou aqui. A hora que eu estava vindo para a cama, tem 4 dias que na rua Ildefonso Ribeiro de Carvalho, na rua Travessa Florido de Jesus, está toda escura. Toda escura. Será qual o motivo? Será que não tem tempo de alguém olhar na onde que tem lâmpada queimada em nosso município para estar trocando, não? Então, gente, isso aí está sendo um descalço para o nosso povo. Está sendo um descalço para o nosso povo. E nós não podemos ser convenientes com esse erro que está sendo feito. Hoje eu fui procurado por um cidadão. Eles não tomaram café hoje aqui no transporte, simplesmente porque não tinha um bujão de gás.
É uma falta de respeito para os funcionários. Como que quer que os funcionários trabalhem? Se não tem munição, eu tiro o incentivo do trabalhador. E nós não podemos aceitar isso aí. Porque vocês acabaram de ver. Não é o secretário, porque o secretário de finanças não é esse cidadão que esteve aqui, é outra pessoa. Dizer que a prefeitura não ficou dívida, ficou dinheiro em caixa. Os funcionários, o salário dos funcionários ficou tudo em dia. Inclusive, foi pago os tickets de alimentação, foi pago tudo em dia. Hoje está aí dessa maneira que vocês estão vendo aí. Mas a nossa população são pessoas que estão enxergando. Porque hoje em cada rua, em cada esquina que você chega, de cada 10, 9 é uma voz só. E já se acabou. É o que nós temos ouvido aí em nossa cidade. E nós, políticos, eu digo nós, políticos, é que são responsáveis por isso. Não é os eleitores, não. São nós, políticos, é que tem responsabilidade de tomar a frente e brigar para o bem social do nosso município. São nós. Não somos eleitores, não. Os eleitores simplesmente votam para colocar a gente aqui. E nós, com todo respeito, tem que devolver a confiança que eles teve em nós. Também eu gostaria de estar falando sobre a quadra da Serra. Um cidadão me procurou, uma cidadã, dizendo que não suporta mais o barulho na quadra, que está confrontando com a quadra e que já pediu várias vezes para que seja feita uma parede por dentro de tijolo vazado para impedir que o som vai para dentro da casa dessa pessoa. Por que não atender o pedido? Se o cidadão está sendo prejudicado, é um direito que ele tem de chegar e pedir. Só que pede, mas fica só no pedido. Conclusão, nada. Igual o vereador Márcio acabou de colocar questão da creche. Essa creche, vereador, da mesma maneira que foi nomeada uma comissão aqui que foi investigar o IPTU, não vai demorar mais uma vez, nós temos que nomear mais uma comissão. Porque já temos uma CPI pedida pelo vereador Rogério. E já temos duas comissões. E nós estamos aqui é para agir. É para agir. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário. Nós estamos querendo ajudar a administrar a nossa cidade, que merece todo o respeito. Por isso, vereador Sebastião Francisco, você está acabando de chegar nessa casa. Realmente você vai chegar e achar uma casa cheia de problema. E espero que você venha para ajudar nós a resolver e tirar esse problema. Porque nós não podemos ser convenientes com os erros que estão sendo feitos aqui em nosso município. Essas comissões que estão trabalhando aqui, estão trabalhando para isso. Para devolver o direito do cidadão igreciense ter para quem reclamar. Essa rede de esgoto do Novo Horizonte, ela já tinha 95% concluída essa obra. Foram copiar moda, inventar moda. Sabia que não tinha dinheiro? Nem fez uma coisa, nem fez a outra. Iniciou outra obra e não concluiu a que já estava praticamente pronta. É por isso que ainda, vereador Márcio, ela ainda não está funcionando. Porque é picuinha com a administração passada. E nós não podemos fazer isso. Passou, passou. Vamos tocar para frente a nossa administração. Nós não temos que ficar brigando por erro do outro. Nós não podemos errar nós. Pelo contrário, nós temos que ajudar a resolver o problema, se é que nós podemos ajudar. Também essa rua do nosso município. Olhe para vocês verem. Agora, vereador Sebastião, em frente à sua casa tem uma vala. Está lá aquele monte de cascalho que daria para fazer uma massa de concreto. Será que você vai ser obrigado a chegar aqui nessa tribuna e pedir falar ao seu prefeito? Hoje eu sou vereador. Dá para você atender meu pedido? Tampa aquela vala lá perto de casa. Porque aquela vala ali está correndo risco de derrubar um motoqueiro ou então um bicicleteiro, porque o cascalho desliza e pode vir trazer problema para a prefeitura e causar acidente gravíssimo por falta de competência de algumas pessoas. Então, gente, vocês vão aí na Avenida Luiz Gonzaga. Você sai de um buraco pequeno, cai no grande. Sai do grande, cai no pequeno. Será que é só nós que está passando ali? Ou tem mais alguém passando também? Quantos promotores de justiça, advogado, delegado, estão passando naquela avenida? Estão vendo aquilo ali? Poucos dias atrás, um cidadão chegou para mim e falou por isso. Que as ruas de Jaci estão parecendo um queijo suíço. Isso eu guardei para mim. Porque realmente é verdade. É verdade. E já foi entrados vários convênios, aqui, nessa casa, não é, vereador Márcio? Vereador Rodrigo sabe disso. Nós, vereador, sabemos disso aí. Mas quando a prefeitura recebe um convênio, você tem que fazer um projeto em cima daquele convênio para poder concluir e gastar aquele dinheiro que foi feito aquele convênio, mas não conseguiram fazer. Por isso, não foi recapeado as ruas do nosso município. Da mesma maneira, eu digo para vocês duas serventes das escolas. Olha a situação dessa escola de tempo integral que está em frente à nossa casa, à nossa cama. E a educação tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. É só analisar, licitar. E vamos terminar essa obra. Não dá para concluir, mas vamos por etapa. Vamos fazer a cobertura. Vamos para o reboco. Vamos para o piso, mas vamos concluir a obra. É o que devemos fazer. Mas eu estou cansado de cobrar isso aqui. E hoje você deixar uma obra sem concluir, todo mundo sabe que isso aí é considerado como crime. E não pode acontecer isso, porque é o dinheiro público que está indo com a água baixa ali. Mas então, minha gente, para terminar a minha fala, eu digo a todos vocês que hoje estão me ouvindo, pessoal da rádio, que graças a Deus eu tenho levado em consideração o direito do cidadão jaciense, cobrando aquilo que é o dever do vereador. Porque o vereador está aqui para isso, é para trabalhar, para defender o nosso povo. Para investigar o que está sendo feito, é o que nós estamos fazendo, a nossa comissão que foi formada, nós estamos ouvindo aí, cada um para resolver o problema desse PTU que está sendo mal cobrado aqui em nosso município. Isso é uma coisa envergonhosa, porque nós estamos ouvindo as pessoas, cada um fala uma coisa. Vão vendo assim do relatório, o que que vai ser dessa comissão? Mas eu digo para vocês, o relatório dessa comissão se chama Sebastião Leonardo de Mesquita. E vocês podem ter certeza que eu não sou conveniente com o erro. Aquilo que tiver de errado, eu vou colocar no relatório. Porque muita gente acha que vereador não tem valor. Pelo contrário, quem hoje é responsável pela administração do município, são nós, vereador, que temos que ouvir, correr atrás e resolver o problema do nosso povo. Então, minha gente, para terminar, quero agradecer ao pessoal da rádio que me ouve. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Vocês aqui nessa casa, uma boa noite. Que volte sempre. E a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.
Vereador Evandro, passa a palavra.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, peço licença, senhor presidente, para tecer um comentário da minha cadeira mesmo, ver se serei breve. De antemão, eu queria parabenizar, empossado nessa casa, o vereador Sebastião Francisco de Souza. Seja bem-vindo, vereador. Essa casa conta muito com a sua presença e com o seu trabalho. O nosso município precisa muito do seu empenho aqui nessa casa. E, senhor presidente, eu queria falar sobre um assunto que foi tocado agora pelo vereador Sebastião Leonardo, que é em relação à comissão instaurada nessa casa para apurar essas inconsistências que houve em relação ao nosso IPTU. Então, eu queria deixar bem claro que a comissão está fazendo o seu trabalho. A comissão iniciou por mim, vereador Sebastião Leonardo e vereador Eliandro, e o vereador Eliandro, ao assumir a presidência da casa interinamente com o afastamento do vereador Arnaldo, não pôde mais fazer parte da comissão, no qual o vereador Luiz Rogério passou a fazer parte da mesma. E os trabalhos estão em andamento. Nós já ouvimos alguns funcionários municipais, ouvimos membros da empresa que prestou serviço nesse município, as oitivas estão acontecendo. Então, como disse o vereador Sebastião Leonardo, os trabalhos estão em andamento e o que for de responsabilidade da comissão será feito, né? Eu disse nas reuniões anteriores que o valor do IPTU não foi impactado no projeto que foi aprovado nessa casa, até mesmo que nós buscamos informações nos valores anteriores. Muito pelo contrário, nós fizemos uma emenda diminuindo os valores que veio do projeto do Poder Executivo, né? E eu até queria citar um comentário em relação a isso, senhor presidente, que me deixou um pouco extasiado durante essa semana, e eu vou buscar mais informações em relação a isso. De onde houve esse cálculo para tal alteração no valor de um ITBI que chegou até a minha pessoa? Eu tenho ele aqui no meu celular. Não vou citar nome nem local, porém, um IPTU que foi passado, um ITBI, perdão, de um lote que foi passado, eu não me recordo, há 2, 3 meses atrás, no valor de R$ 1.379,87, foi tirado um ITBI do lote do lado, semana passada, no valor de R$ 5.286,17. Ou seja, os lotes têm o mesmo parâmetro e eu quero buscar informação, se correto que me desculpe, mas de onde eles buscaram tais cálculos para fazer uma alteração no valor desse ITBI de um lote do mesmo patamar, um do outro, para subir no valor de R$ 1.379 para R$ 5.286. E ainda mais, se disserem que esse valor foi alterado, porque esse TBI foi tirado antes do dia 1º de abril, se não me engano, procurador, antes do dia 1º de abril que passou a valer o projeto que foi aprovado nessa casa, em abril, se foi relacionado ao valor do ITBI que foi aprovado, senhor presidente, esse lote que subiu de 1.379 para 5.286 ITBI, o lote do lado, perdão, e nós aprovamos o valor do metro quadrado naquela localidade A, R$ 100, B, R$ 80 e C, R$ 60. O projeto que veio do executivo foi A, R$ 400, B, R$ 250, C, R$ 150. Vamos no patamar A. Se eles buscaram alteração dos valores referente ao projeto que foi aprovado nessa casa para justificar esse o lote do lado, os lotes iguais ali, de 1.300 para 5.200, e nós aprovamos o valor a R$100 nessa localidade, se nós já tivéssemos aprovado o projeto que o executivo tinha mandado para essa casa a 400, seria quanto esse TBI? 20 mil? Porque nós aprovamos a 100. Se ele saiu de 1.000 e foi para 1.300 e foi para 5.260, e se tivéssemos aprovado a R$400 o valor do metro quadrado, quanto seria esse TBI? Não, era 400. Eu verifiquei aqui antes. Eu estava verificando exatamente esses dados ali. São consistentes. Acabamos de olhar no sistema da câmera. Foi aprovado 100, o valor A, 80B, 60C. E o projeto que veio era 400A, 250B e 150C. Então, longe de acusar alguém, alguma coisa nesse sentido, eu simplesmente, até mesmo, né, dentro da comissão, eu quero fazer esse levantamento para verificar de onde surgiu essa alteração do IPTU de um lote de 1.360 para o lote do lado, idêntico para 5.286. Gostaria de saber de onde saiu os levantamentos e os cálculos para chegar em tal valor, né? Mas, de antemão, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado por hoje. Boa noite a todos que nos visitam. Volte sempre. E uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Sebastião.
Agradecer a minha esposa que está ali presente, a meus dois filhos, ao meu irmão, ao meu cunhado. Meu muito obrigado, a minha ex-professora está sentada ali. Muito obrigado por ter aprendido muita coisa com você, viu? E agora eu vou falar, agradecer a você. Vou falar boa noite de novo. Boa noite. Primeiramente, agradeço. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar aqui. Agradeço também aqueles que votaram em mim. E agradeço ao acolhimento desta casa. Através dos meus colegas vereadores, funcionários e, enfim, a comunidade jaciense. Com certeza, procurarei fazer o melhor para o nosso Ijaci. Muito obrigado.
Boa noite, senhores vereadores, jurídicos da casa, os servidores, a todos vocês aqui presentes, uma boa noite, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Como de sempre, primeiramente, eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Como sempre, desde o início eu venho agradecendo a Deus por isso, né? Então, hoje eu fui mais recompensado também, porque hoje eu tenho o privilégio de ter do meu lado dois tios, um por lado por parte de pai e outro por lado de mãe. Sou Francisco, conhecido como Chicão, né? E o Evandro. Então, peço que Deus abençoe o senhor Francisco, que possa iluminar o caminho do senhor nessa casa, que a gente está à disposição aqui para ajudar em que o senhor precisar e contamos com o apoio do senhor. Tenho certeza que nesse momento, duas pessoas especiais que na minha vida que fizeram que eu estivesse aqui nesse momento, estão muito felizes, que é meu pai e minha avó. Com certeza está muito honrado por isso em ver meu tio e o sobrinho aqui junto. Então agradeço a Deus por isso, que Deus possa nos abençoar todos nós aqui. Também deixando bem, como sempre, bem falando em palcos, em redes sociais, hoje pelo próprio jurídico da prefeitura foi esclarecido a todos os ouvintes que a prefeitura da administração passada não deixou contas débitos igual vem sendo citados há tempos aí, como foi citado que pegou a prefeitura quebrada. Então tá, pegou do mesmo jeito que ela pegou e hoje sim eu acho que ela está um pouco mais quebrada. Então, infelizmente, não é aquilo que vem se falando, poderia ter feito algo já ao município. E também quando falo em conselho tutelar aqui no município, eu sempre já critiquei, já falei, conversei com o doutor Aécio, também o delegado Ailton, onde eu pedi, na conversa com eles, eles falaram que aqui no nosso município não tem um comissário de menor para dar assistência. Então fica difícil da gente cobrar do conselho tutelar um serviço melhor se eles não têm sequer um carro ou um comissário de menor para acompanhar. Então, essa casa deveria se reunir e cobrar do prefeito um comissário de menor para que possa acompanhar o conselho tutelar nas fiscalizações, principalmente à noite, em bares e ruas aí que a gente vê de menor direto aí. Como disse na reunião passada, eu irei pedir todo o trabalho do conselho tutelar para estar mandando ao promotor. Isso é pedido dele mesmo, ele falou que poderia estar repassando tudo para ele. Então, é isso. Também sobre fiz um pedido, uma reclamação do pessoal do Jardim Planalto. Frequentemente falta de água lá no bairro. Então, que resolvesse logo esse problema de falta de água lá, sendo que a água, que a caixa lá da Pedra Negra derrama água a noite inteira. Então, a gente não entende por que não foi solucionado até hoje. Vai fazer 2 anos de administração, nada foi feito. Buraco pelas ruas também, pedimos vários conhecimentos, por que não foi feito o acapeamento, se tem uma data já para começar os trabalhos, uma previsão de serviço, nada respondido para nós. Também, parabenizo a Arlete, professora, diretora do Colégio Estadual Maurício Isaac, pela presença aqui, pelas palavras, eu agradeço. Deixo meu parabéns também à funcionária Elizabeth e ao Alfredo, que se dispôs a separar a confusão na briga, né? Então, que poucos teriam esse tudo que eles teve. Então, que Deus abençoe os dois, possa abençoar a menina, que tudo ocorra bem. Também fiz uma visita hoje no NH, nosso pronto atendimento aqui, onde eu mesmo, próprio, fui lá, vi que nos quartos de observações lá do NH não tem sequer um lavatório para o paciente ir lá lavar a mão. O paciente está lá de observação, lá não tem um chuveiro, caso necessite o paciente venha passar mal, fazer umas necessidades, porque quando a gente está doente, a gente não previne nada, né? Então, não tem um lavatório, não tem um chuveiro, que o secretário toma atitude e arrume mais breve possível lá. Porque é uma vergonha, se não tem isso lá como é que vai funcionar? Se tiver um paciente, ela tem que deslocar para outro lugar, pode causar transtorno. Também sobre o repasse à escola Estadual Maurício Isaac, foi aprovado dia 15 de agosto. Seu prefeito, tem um pouquinho mais de responsabilidade nas suas coisas, sendo que você enviou o projeto para cá, nós aprovamos com regime de urgência e até hoje atitude nenhuma foi tomada por senhor. Então essa casa aqui não está perseguindo administração nenhuma, estamos cobrando os trabalhos para a população. Nós temos de cobrar em direito da população. E já que se o prefeito não tomo atitude. Eu, como presidente dessa casa, dos demais vereadores, vou passar aqui agora um pequeno resumo. Fui procurado por várias pessoas, vários moradores, que se tem um terreno irregular, uma casa irregular, com metragem baixa. Porque hoje, no plano diretor, consta-se que o mínimo de um metragem quadrada de um lote hoje é de 200 metros com a frente de 10. Sendo que eu estou fazendo aqui, trazendo um projeto para essa casa, queria colocar na próxima reunião, gostaria muito, já estou iniciando, gostaria muito do apoio dos vereadores para esse projeto, porque sendo que no outro, esse que eu estou trazendo aqui, nós vamos diminuir para 150 metros quadrados com 5 de frente. Na lei federal consta 125 metros quadrados com 5 de frente. Então estamos alterando para 150 metros quadrados para 5 de frente. O objetivo do presente projeto é ajudar a população do município de Jaci para que todos tenham condições de regularizar os seus imóveis, devido às exigências estabelecidas pelo plano diretor municipal. A própria lei federal 6766, que eu já sabe, de 19 de dezembro de 1979, define o tamanho mínimo de lote como sendo 125 metros e 5 metros de frente, conforme a apresentação da redação. Os lotes serão o mínimo 125 metros com 5 de frente. Isso irá ajudar o município muito, porque tem muitas residências aí pequenas que estão querendo regularizar o seu imóvel e são barrados lá no município, lá na prefeitura, pelo engenheiro. Como o plano diretor de Jaci é mais restrito e muitas pessoas não conseguem regularizar seus terrenos, sendo assim, essa mudança do plano diretor vai ajudar a parte mais carente da população de Jaci, que todos precisam regularizar seus imóveis. Lembrando que esse projeto também trará arrecadação ao município de Jaci, além de incentivar a população a regularizar seu imóvel. Então, na próxima reunião, junto com essa casa, junto com os vereadores, conto com o apoio dos vereadores, isso aqui é por bem da nossa população, é um projeto do legislativo aqui, não tem nada a ver com o executivo, os vereadores estão junto aqui, se alguém quiser alterar, dar apoio, ajudar, porque quem vai aprovar será a Câmara, não executivo. É um trabalho dessa Câmara.
Vereador, me permite? Vereador Rodrigo, por gentileza.
Sim, vereador.
Esses varões que Vossa Excelência está dizendo aí, é referente aos lotes já existentes para regularização.
Isso, os lotes já existentes.
Ah, tá. Porque a Lei 6766, eu falo, ela prevê, e aqui no nosso município prevê também, para aprovação de loteamento 200 metros quadrados, né? Isso para aprovação de loteamento 200 metros quadrados e para desmembramento 150 metros, tendo no mínimo 5 metros de frente. Então, esse seria um projeto específico de 125 metros quadrados, tendo 5 metros de frente, para fato de regularização de lotes já existentes.
Pelo que eu vi no plano diretor, consta 200 metros, não 150 para desmembramento.
Desmembramento de 150 metros.
Eu olhei hoje, consta 200 metros.
Não, 200 metros é para aprovação de loteamento, valor mínimo. Eu tenho uma glepa de terra grande, eu vou aprovar um loteamento. O valor mínimo é 200 metros. Para desmembramento é 150. Eu tenho um lote de 300 metros, eu posso desmembrar dois de 150. Aí é desmembramento. Eu tenho um lote de 300 metros, vou desmembrar dois de 150. É 150 metros, tendo 5 metros de frente. 200 metros quadrados é para fim de aprovação de loteamento. Eu vou aprovar o lote mínimo que eu posso ter no meu loteamento, é 200 metros quadrados. E no caso, esse projeto de Vossa Excelência seria 125 metros.
Estaria, né? 150 mesmo. Não vamos nem acompanhar a lei federal. Sim, está 150.
Para 150, tendo 5 de frente para regularização.
Isso.
Tá.
Isso.
Entendi.
Sendo que a população hoje tem vários imóveis. É bem menor. Então, a população quer regularizar e hoje é barrado pela prefeitura. A gente pode, então, vamos, quando se puder, os demais vereadores. É por isso que eu já estou anunciando aqui, porque conto com o apoio de vocês, é um benefício à população e também ao município também, que vai passar a arrecadar mais. Então, a gente pode acompanhar a lei federal, vamos acompanhar a lei federal, melhor ainda. Então, conto com todos os vereadores para isso aí, para terça-feira a gente está já colocando ele aqui, assinando as comissões para marcar as audiências públicas, para a gente estar junto. Hoje é só isso, agradeço a todos aqui presentes, aos ouvintes da rádio. Uma boa tarde para os ouvintes da rádio. Coloco em votação as proposições escritas. Indicações do vereador. Vou ler as três indicações, quatro indicações minhas de uma vez e coloco todas em votações. Pode ser, né, gente? Indicação número 127, vereador Eliano. Solicita regularização do abastecimento de água do Jardim Planalto. Indicação 128, vereador DJ Leandro. Solicita tampa buracos nas ruas das cidades. Indicação 129, Eliandro, para Envisa, Escola Estudual Maurício Isaac. Indicação 131, vereador Eliandro, solicita instalação de chuveiros nos banheiros da UNH. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Por favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Por favor.
Vereador Sebastião?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião? Sebastião Francisco?
Presidente.
Indicações? Vereador Gabriel não está presente. Indicações número 130, vereador Sebastião. Solicita construção de parede na quadra da Serra. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
A favor, presidente.
Vereador Cipriano?
A favor, presidente.
Vereador Sebastião?
A favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
A favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
A favor, senhor.
Requerimento número 73. Vereador Evandro, requisita informações sobre o repasse da escola estadual. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
A favor, presidente.
Vereador Cipriano?
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
A favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
A favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
A favor.
Requerimento número 74, vereador Gabriel. Requisita informações sobre o loteamento próximo ao bairro da Serra. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
A favor, presidente.
Vereador Cipriano? Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
Requerimento número 75, vereador Eliandro. Requisita informações sobre o repasse da escola estadual. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Requerimento número 76, vereador Luiz Rogério. Requisito de índice de gasto com o pessoal. Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
A favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, senhor presidente.
Vereador Rogério?
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Projeto de lei 0518. Recessura e altera a regulamentação à disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci e revoga a lei número 573/93. Comissões permanentes. Deu entrada 12 do 6. Projeto 0618. Altera o dispositivo da lei municipal número 1162 de 2 de maio de 2013, altera para a lei municipal número 268 de 22 de outubro de 2015 e das outras providências. Está em comissões permanentes também. Projeto 0718. Estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Esse aqui já vamos agendar uma audiência pública dele, deu entrada 4 do 9. Vamos agendar para o dia 18, às 19 horas. Ok, vereadores? Quinta-feira, às 19 horas. É de 18 às 19 horas. Projeto de lei complementar. Altera o inciso 7 do artigo 42 do segundo parágrafo do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Tem emenda do vereador Luiz Rogério e aguarda a documentação requerida pelo vereador Gabriel. De entrada 20 de 3 de 2018. Os trabalhos serão suspensos para a levantura da ata.